Se você quiser abrir, está em Mateus 5, versículo 3. Bem-aventurados ou abençoados são aqueles que possuem ou que têm um espírito humilde. E por conta disso estarão no reino de Deus. Bem-aventurados os pobres. Eu assisti esse... É um documentário, quem quiser assistir, ele não fala só sobre isso. Fala sobre um monte de coisas. São várias pessoas nesse mesmo enquadramento, assim, olhando para a câmera, olhando para a gente, e falando uma série de coisas. Chama Humanos. E tem gente de tudo quanto é lugar do planeta falando sobre a vida, sobre as questões que são importantes para a vida, sobre dor, sobre pobreza, sobre riqueza, sobre felicidade, sobre esse tipo de coisa que às vezes a gente não pensa muito, né? A vida leva a gente e a gente vai vivendo e a gente esquece de pensar por que está vivendo. Então, o texto de hoje é esse que eu falei. Mateus 5, versículo 3. O texto começa dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Antes de começar, eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Esse é um versículo que às vezes a gente pode entender ele meio mal e entender o que é pobres de espírito é muito importante para a gente saber, porque afinal de contas é deles que é o reino de Deus, né? E a minha pergunta é: o que a gente entende que é pobres de espírito, ou pobres em espírito, ou humildes de espírito? Vocês podem responder aí o que vier pela cabeça. É uma boa explicação mesmo. Que mais? No outro. Legal. Legal também. Alguém mais? Bom, eu achei bem interessante. A gente tem, às vezes, dificuldade em associar a pobreza com algo bom, né? Mas eu achei bem interessante nesse vídeo que a definição do primeiro personagem que aparece, que é um sujeito aparentemente pobre, ele dá uma definição do que é ser pobre. E eu achei muito interessante que a definição que ele dá é: pobre não pode. Pobre é alguém que não pode ter dignidade, não pode ter o mínimo possível para viver uma vida razoável. Pobre é você querer comer e não poder. Querer estudar e não poder estudar. Querer fazer coisas que você não pode, e não estamos falando de coisas extravagantes, né? A gente está falando de coisas básicas. E o mais interessante ainda é que ele não fala de dinheiro. Vocês perceberam isso? Fala: eu não tenho nível intelectual para sair dessa situação. O nível de sensibilidade que esse cara teve para descrever a pobreza, a gente não tem para descrever a riqueza. É importante a gente falar sobre pobreza. Pobreza é um assunto bem presente no texto bíblico, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E também é importante a gente diferenciar pobreza e riqueza material. O texto aqui não necessariamente está falando de conta bancária. Aliás, eu acho que o que menos ele fala é de conta bancária. Mas, por outro lado, a gente percebeu nessa pequena amostra que quando a gente está necessitado, nossa sensibilidade para a vida é outra. A gente viu duas pessoas aparentemente melhor de vida do que aquele primeiro personagem, aquela primeira pessoa, e eles aparentemente estão melhor de vida, mas você percebe que quando se tem alguma coisa, parece que isso seduz a gente de um jeito que você começa a achar que a solução da sua vida é ter mais dinheiro, ou ter mais poder, ou poder fazer mais coisas. O dinheiro te dá liberdade, é a frase, a primeira frase da japonesinha, da chinesinha. O dinheiro te dá liberdade, o dinheiro te dá coisas. A conta bancária, o texto aqui pode não estar falando da nossa conta bancária, mas eu tenho certeza que quando você não sofre, ou quando você não tem uma necessidade básica, sua sensibilidade para Deus, inclusive, ela fica muito, muito pequena. E esse é o motivo pelo qual o texto fala dessa pobreza de espírito. Pobre é alguém que não pode inclusive alcançar a Deus. Que não tem nada que o faça alcançar a Deus, qualquer coisa. Ele não tem. Uma boa definição de pobre que eu li hoje também é uma pessoa destituída. Uma pessoa que não tem nada, que tudo lhe foi tirado. E aqui eu acho que todos nós talvez estaríamos na posição das duas últimas pessoas. Afinal, aqui todo mundo, imagino que faz 3 boas refeições por dia, tem as contas pagas e tudo mais, né? Não sem luta, mas a gente tem uma situação muito boa, privilegiada. A gente faz parte de uma... mas a gente faz parte de uma parcela da população que é privilegiada. E... Oi? Que come. Que come, exatamente. Que pode alguma coisa, né? E talvez para a gente, essa nossa condição, muitas vezes nos alucina ou nos seduz e a gente acha que a gente está precisando de mais. Como o último rapaz falou, ele fala, eu sei que isso não resolve, mas eu quero. Eu sei, eu tenho, e quanto mais eu tenho, mais eu busco, mais eu corro atrás, mais eu quero. Eu sei que eu não preciso. Essa sedução, ela é, além de muito sutil, ela é presente na nossa cultura, na nossa sociedade, nas pessoas que nos cercam. E não só em relação a dinheiro. Ontem a gente estava conversando, eu e o Gabriel, sobre carreira e tudo mais, e a gente falando sobre uma coisa que está bastante em moda hoje em dia, que é a questão, que é o tipo de treinamento de coaching, né? Coaching, quem faz coaching hoje e tudo mais. Exato. Nesse documentário tem uma fala do ex-presidente do Uruguai. Esqueci o nome dele agora, rapaz. Mujica. Cara, a fala dele assim, meu, vale a pena assistir. E ele fala muito sobre isso aí que o Carlão falou. Ele falou, se a economia não crescer, está tudo errado. Como assim está tudo errado? A gente não precisa de dinheiro, a gente precisa de comida. Né? Dinheiro não é tudo. Enfim, a fala dele é muito boa nesse documentário. Mas Saindo um pouco do assunto dinheiro, também tem essa questão da cultura. E a gente estava falando sobre capacitação, sobre a gente correr atrás da nossa carreira e a gente se formar como pessoa, não só se formar para um mercado, mas você ser uma pessoa bem formada, que estuda, que corre atrás e que tem formação. Não só para vender isso, mas e aí tem esse lance do coaching hoje em dia. Eu estava contando para o Gabriel, eu conheço duas pessoas que se deram muito mal com esse negócio de coaching, porque tudo que vira moda tende a ficar meio exagerado, né? E essas duas pessoas fizeram um coaching, cada uma na sua área, e a sensação que eu tive vendo a situação depois deles é que o treinador, ou o tutor deles, falou tudo o que eles eram ou que eles deveriam ser e correr atrás e colocaram a bola deles lá em cima. E aí, a hora que eles abrem a porta do escritório do tutor e vão para a vida dá um tapa na cara e fala, não é bem assim. E as pessoas entram em depressão ou vão para um outro caminho e acham que a carreira ia decolar e a carreira degringola lá para baixo. E essa nossa geração, eu falo isso para os adolescentes lá em cima, todo mundo quer ser protagonista. Ninguém quer ser... Vocês já fizeram um teste vocacional que deu assim, pô, você tem vocação para ser lixeiro. Não existe isso. Todo mundo é homem de ferro. Todo mundo é Capitão América. Todo mundo é CEO. Sabe, e quem que vai... Quem que vai pegar o lixo na porta da sua casa? Você pode ser CEO, mas... Tem um fotógrafo que fez uma série de fotos, ele pegou o lixo de uma semana, não lembro exatamente o tempo, mas algo em torno de uma semana de uma casa e tirou uma foto de cima, assim, das pessoas junto com o seu próprio lixo. Cara, é um negócio assustador o que a gente produz de lixo. E ser super-herói não resolve o problema do meu lixo. Isso para ser bem contrastante, mas assim, todo mundo quer ser protagonista. A gente viu uma montanha de lixo lá no começo, né? E aquele bando de gente que vive daquilo, que a gente joga fora. Sem contar, exatamente, de tipo, eu quero ser CEO e eu quero amanhã, na segunda-feira. Eu vou mandar meu currículo para o Brasil inteiro e eu tenho que ser alguém muito impressionante. Tem que determinar. E sabe uma coisa que é muito sutil, mas a gente acaba acontecendo com a gente nessas situações? A gente veste esse personagem. E na segunda-feira eu visto o personagem do eu posso, do eu consigo, do eu sou o cara. E eu dependo de mim, eu preciso disso, porque senão o mercado não me valoriza. Porque senão eu não consigo emprego. Porque senão eu não consigo sustentar a minha família. Isso é muito cruel. Isso é muito cruel. E eu acho impressionante contrastar isso com o reino de Deus. E eu acho impressionante o texto falar de pobreza. E esse é o começo das bem-aventuranças. E pelo que parece, essa é a primeira condição. Eu não diria nem condição, eu diria a característica daqueles que estarão no reino de Deus. Sem essa condição, você pode ter todas as outras e você não vai estar. Essa é uma característica fundamental de quem se aproxima de Deus. E a figura de linguagem do texto é bem interessante. A palavra bem-aventurado, na verdade, é muito difícil de traduzir essa palavra, porque não é bem-aventurado, não é feliz, mas seria algo como... Tá envolvido tudo isso. Na verdade, a palavra é uma palavra usada para honrar... os governadores ou governantes usavam para honrar pessoas e falar, pô, esse cara aqui é meu brother. E aí ele supria esse cara de tudo. Na verdade, é um eterno suprimento de felicidade, alegria, bem-estar, bênção. Na mensagem, se não me engano, ele traduz por abençoados, que também eu acho que é uma tradução melhor, porque é alguém que consegue, ou consegue é uma palavra ruim, mas que está exposto à bênção de Deus. Abençoados, né? Então, talvez abençoado seja uma tradução melhor, porque essa palavra quer dizer suprimento, quer dizer felicidade, que é o contraponto da pobreza. E o texto brinca com isso. Ele fala assim, ó, rico, entre aspas, é aquele que é pobre. Né? Paulo diz que o evangelho é loucura para as pessoas. Para o nosso entendimento, o evangelho ele não parece algo saudável. Justamente por conta disso, porque como assim o rico, o bem-sucedido, o feliz, aquele que não tem necessidade alguma é o pobre? Não é verdade? Essa forma como o texto coloca eu acho muito, muito interessante. E exato. Inclusive ele usa essa mesma lógica quando os discípulos, no texto que a gente vai ler agora em seguida, eles estão perguntando para Jesus quem será o maior no reino de Deus, quem vai sentar à direita, quem vai ser o cara no reino de Deus, e Jesus fala assim, meu, não é por aí não, o maior é aquele que é igual a uma criança. Esse texto está em Mateus 18, de 1 a 5. Mateus 18, do versículo 1 até o versículo 5. Um pouquinho mais para frente aí. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E aqui eu acho que é para não deixar dúvida que não tem a ver com dinheiro, tem a ver com dependência, né? Porque ele usa a mesma lógica nesse texto que ele usa lá no Bem-aventurados os pobres de espírito. Uma criança, ela é pobre de espírito. Se uma criança de 2 anos não tiver ninguém para fazer comida para ela, ela não almoça. Ela pode estar num palácio. Né? As mães aqui que o digam. Né? Principalmente agora nas férias, né, Camila? Se você não está ali provendo a criança de sustento, de segurança, essa criança ela não sobrevive. Tanto que ela já nasce dependendo do peito da mãe. Olha só que coisa. E aí eu acho legal para a gente entender o que quer dizer essa pobreza de espírito. Como a Regina falou, quando a gente vem para Deus, a gente está naquele estado em que eu não posso nada. Eu crio, de certa forma, Deus cria em mim uma consciência de que eu não consigo, eu preciso de ajuda, eu não sou suficiente. E como uma criança, né? Como uma criança. As crianças são dependentes. E se a gente pensar nessa lógica do reino de Deus, em contraste com a nossa cultura hoje, vai ser um tremendo de um choque. Como assim eu não sou protagonista? Como eu sou dependente? Como assim eu preciso de alguém? Como assim meu coaching falou que eu sou o cara que eu tenho até que subir meu preço porque eu estou me subvalorizando. Que eu, cara, o que eu estou fazendo cantando nesses botecos aqui? Eu preciso ir para o Maracanã fazer um show do lado da Beyoncé. The Voice. Eu sou...
Cristo cêntrico o grande mentor é Jesus. Esse é o grande cuidado, né?
É, porque você corre esse risco. E assim, para algumas pessoas isso pode dar super certo, o cara decola e não sei o quê e vai para uma carreira aí de sucesso. Para a maioria, eu penso, a grande maioria, vai ter um choque de realidade que aquilo vai fazer mais mal do que bem. Eu já vi gente entrando em depressão por causa de coaching. E passando mal, assim, a ponto de tomar remédio e tudo mais. Então, essa dependência ao qual o Evangelho nos convida, ela é absurdamente contrastante com a nossa cultura e com a nossa realidade. É o oposto. É a criança. A criança é o exemplo. Bom pra isso. Exatamente. É. Principalmente, eu acho esse. Eu não acho que seja uma coisa ruim, intrinsecamente. Mas nessa modinha do todo mundo tem que ser o cara. Gente, isso não é real. Não dá para sustentar isso. Não é sustentável. Imagina, não tem essa quantidade de empresa para tanto CEO. É muito cacique para pouco índio. Não é verdade? E as coisas não funcionam só na base do cacique. Aliás, o Evangelho nos convida a um exercício de se esvaziar, de se tornar dependente. O problema do rico é exatamente esse, né? Exato, exato.
Será que eu posso usar o dinheiro para isso? Será que vai ser saudável usar? Será que eu posso? Ele não faz esse exercício. Ele fala, eu posso.
Eu posso.
E aí ele
Eu até tirei, tinha uma outra personagem que era mais caricata, assim, talvez alguém muito rico, e ela começava falando que também o dinheiro da liberdade, por coincidência, né? E falando que ter dinheiro significava querer comprar um carro e nem pensar se tem dinheiro na conta e ir lá e comprar. Meu Deus do céu! Sim, beleza, você tem dinheiro para fazer isso, não é um problema, mas eu acho que isso vai criando uma cultura em você, um tipo de hábito de que ninguém te segura, nem Deus. Um pouco mais para frente desse texto de Mateus, Jesus vai falar sobre aquela questão de você adorar o dinheiro e adorar a Deus. E o grande problema que eu vejo nessa filosofia, nesse jeito de lidar com dinheiro, de eu posso tudo, dinheiro me faz livre, exatamente que você coloca um Deus dentro de si mesmo. E você não pode adorar um Deus que promete a mesma coisa que seu Deus está prometendo. O dinheiro te promete que você vai ser um bem-aventurado. Do mesmo jeito que Deus te promete. A única diferença é que o dinheiro te frustra e Deus te faz um bem-aventurado. E você não pode adorar as duas coisas. Jesus fala isso com essas palavras. Você não pode adorar a Deus e adorar a Mamon, que é o Deus do dinheiro. E é muito interessante como nós... Essa é uma realidade bem nossa. Eu acho que todos aqui, como eu falei, a gente tem uma condição de vida privilegiada. E muitas vezes, situações difíceis fazem a gente pensar que nós precisamos de dinheiro, ou de poder, ou de empoderamento, ou de... Enfim, coisas que essa nossa sociedade promete e fala, dita as regras e dá a receita do bolo para a gente. Mas esse não é o convite do Evangelho e muito menos o ensinamento bíblico para a gente em relação a esse assunto. E... das sociedades sociais, né?
Cada um vai ter a sua colocação. Desde que ele nasça de novo, o pobre, ele vai ser feliz pobre. Se ele vê o reino de Deus, o rico também vai. Ele vai saber quanto Deus dá esse dinheiro.
Inclusive para ajudar o pobre. Exato. Tanto que o exemplo é, Jesus fala para os discípulos, vocês devem se converter e se tornar como crianças. O reino de Deus é de dependentes, independente da conta bancária. Independente de quanto está lá, se está no vermelho, se está no azul, se, independente da classe social.
Não,
Nem falta, nem presença de dinheiro traz essa felicidade. E o interessante de nascer de novo é que uma obra de Deus em nós não tem a ver com sua capacidade de conseguir nascer, né? E aí vem a questão da um dependente não escolhe, né? Um dependente não tem como escolher. Ele não tem como...
Então,
O dinheiro tem essa capacidade de iludir a gente. Exato, exato. Pois é. Que gosta do dinheiro. Na real, a gente percebe que o problema é gostar do dinheiro, né? Independente da sua... E o poder. Por isso que eu falo assim, o lance de independer da posição financeira que você tem, ou classe social, é uma coisa mais... É óbvio que quando um rico ou um pobre está sofrendo, a nossa sensibilidade no sofrimento, ela chega a níveis muito maiores do que quando a gente está suprido por dinheiro ou por qualquer coisa que seja. Oi? Nem todos, mas a nossa... Mas a nossa... Sim. Não, não quer dizer, não é garantia, né? É. Então. Mas isso acontece... Mas o sofrimento faz a gente pensar, faz a gente ficar mais sensível. O primeiro moço que falou não quer dizer que aquele cara está salvo porque ele é pobre. Mas ele teve uma sensibilidade para abordar o assunto que nenhum dos outros dois teve. Você percebe os dois perdidaços depois e o cara pobre que vive de lixo consegue perceber a situação dele melhor do que os outros. Eu acho isso... A gente tem que pensar nisso. Pois é. Do que esse contraponto eu acho interessante. O cara chorou, né? Sim. E o cara não tem o que dar para os filhos comer e estava falando com um nível de consciência.
E a moça vazia.
Vazia, né?
Sabe o que eu vi? Eu não me lembro se foi o que eu vi. Eu vi um dia desse aí, um comentário dele, assim, o que mais me chamou a atenção dele no comentário dele, ele falou que ele tinha tanto dinheiro, ele tinha tanto dinheiro, tanta coisa, né? E aí ele falou assim,
não resolve tudo. E um outro ponto dessa questão que eu acho muito interessante é que a gente imita uma pessoa, né? A gente imita Cristo. O texto bíblico diz que Cristo se fez pobre. Eu não consigo entender evangelho de prosperidade. Eu consigo entender prosperidade. Deus cuida de nós e nos faz prósperos independente da condição financeira, porque não tem a ver com dinheiro. Mas esse evangelho que promete que você vai sair de tal posição para chegar em tal posição e ter tal carro e ter tal empresa, eu não consigo ver isso como imitação de alguém que deixou de ser Deus e fez pobre, se colocou à mercê da dor, do sofrimento, da abnegação, de humilhação, de tomar tapa na cara, de viver no meio de gente pobre. Jesus vivia no meio de gente pobre. Essa galera estava perguntando aqui para ele quem que ia ser o maior, porque eles não aguentavam mais a situação deles e queriam algo melhor do que aquilo, e se tornar ricos no reino de Deus, talvez. Mas Jesus é um cara que abriu mão da posição de Deus, como diz lá em Filipenses, abriu mão de ser, de ter tudo suprido, de não precisar pensar em suprimento algum, de não tem necessidade. Deus, uma boa definição de Deus é que Ele existe independente de qualquer coisa. E aí Jesus, Ele abre mão disso para se tornar como nós, que achamos que somos ricos, mas somos pobres. Nós imitamos alguém que se faz pobre. Nós imitamos alguém que se coloca no lugar do outro, e aí eu acho que tem bastante a ver com o que o Gabriel falou. Pobreza de espírito é uma qualidade, não é algo ruim. Pobreza de espírito é você... Espírito talvez tenha muito a ver com a nossa vontade, as nossas decisões, aquilo que eu quero, os meus desejos. E você ter um espírito pobre é você ter um espírito esvaziado disso tudo, que coloca o outro no seu lugar. E essa é a pessoa que a gente deveria imitar. E uma coisa bem interessante de Jesus também, que além de se fazer pobre, ele se fez dependente, né? Quando perguntavam para ele, ou pediam para ele fazer alguma coisa, ele fala, não, para eu fazer isso eu dependo do Pai. Eu não posso fazer sozinho. Não sou eu que faço, é o Pai que faz em mim. Ele se coloca numa posição dependente. Não é só uma posição humana ou super-humana, porque ele era Deus. Mas ele se coloca como um de nós. Necessitado. Ele se fez uma criança. Tem uma frase muito... Eu não sei exatamente de quem é. Eu li num livro do Leonardo Boff. Mas é... Todo homem... Toda criança quer ser... um homem, todo homem quer ser rei, e Jesus quis ser criança. Todo rei quer ser Deus, e Jesus se fez criança. Essa é a lógica de Jesus, a gente imita isso.
Não tinha ninguém mais milionário do que Jesus.
Não. Exato. Isso é uma característica impressionante em Jesus. Agora, a gente pode pensar nisso tudo, ok, muito bonito, e pode ser uma boa lição de moral, e falar assim, você tem que ser humilde, você tem que ser humilde, você tem que ser aquilo, e você tem que colocar o outro no lugar. Cá para nós, a gente sabe todas as nossas limitações e os nossos defeitos. A gente sabe que a gente não consegue fazer isso, né? Eu espero que Deus... Se alguém aqui não sabe, que Deus revele isso. Porque esse caminho é um caminho muito difícil de se percorrer. O caminho da cruz não é um caminho fácil. O caminho de abrir mão de vontade. Abrir mão de vontade na nossa geração. Desejo. Abrir mão de um negócio que eu quero muito. Isso não existe na nossa geração. Aliás, eu falo da nossa geração porque é a que eu conheço. Mas eu imagino que na história isso também seja verdade. O homem natural, ele não consegue enxergar nisso um caminho para a vida. Ele não consegue ver nisso uma via que vai dar certo. E esse texto que eu li, das Bem-aventuranças, é um texto que ele abre o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte é... Eu recomendo que vocês leiam em casa, porque é um texto muito bonito, Mateus 5, 6 e 7. E é legal que ele começa falando disso, e no meio do Sermão do Monte ele ensina a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é a oração de um dependente que não tem outro lugar para correr senão Deus. É a oração de alguém que... está entregue a Deus. Você e eu não podemos, inclusive não podemos ser humildes. Nós não temos esse poder. Mas eu quero te falar uma coisa. Nós não podemos, mas Deus pode fazer alguma coisa em nós e nos transformar em pobres de espírito. Deus pode carregar as nossas dores, o nosso sofrimento, a nossa necessidade, a nossa dependência, e nos colocar do lado dele e nos fazer filhos dele. O convite que eu faço hoje não é um convite à humildade. É um convite a abrir mão de tudo que você pode e cair na real que você não pode nada. Que eu não posso nada e que eu preciso desesperadamente de Deus. Alguém que não tem a noção que precisa desesperadamente de Deus, negocia com Deus. Alguém que não tem a noção de que precisa desesperadamente de Deus, preenche os vazios com outras coisas, até interessantes. Mas alguém que não tem essa noção de que precisa desesperadamente de Deus, se frustra a cada esquina. E o mesmo dinheiro que deu uma felicidade momentânea, na próxima esquina dá um tapa na cara. O mesmo coach que te jogou lá em cima vai abrir a porta da rua e te jogar num ambiente que vai desmentir tudo aquilo que ele falou. Só Deus nos faz ricos, satisfeitos, felizes, supridos. Só Deus nos faz bem-aventurados. Só Deus. Não tem um caminho diferente para isso. Não tem um método. Não tem uma regra que serve para todas as pessoas. Não tem uma forma que se venda. Não tem um formato para isso. O formato que a Bíblia nos convida é a oração, é a leitura da Bíblia, é contemplação do que Deus fez, é o serviço ao próximo. Sem essas coisas, você pode saber que você tem que ser humilde, você não vai conseguir. O caminho para isso tudo é o caminho da oração, do serviço, da contemplação, da adoração. Não existe uma outra forma de se viver essa pobreza de espírito. E queria cantar, Du, vamos cantar uma música. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa música, tem bastante a ver com o que a gente falou. E a gente vai cantar essa música e mais uma ainda, e depois a gente encerra. Rei da Glória. Prestem bastante atenção nessas letras. Essas letras têm muito a ver com isso tudo. E aproveite para orar e para pedir a Deus que Ele te dê esse espírito pobre que vai alcançar Deus e que vai te fazer alguém feliz de fato. Amém? Senhor Jesus. Nossa oração essa noite é para que o Senhor invada, Deus, o nosso espírito, invada a nossa vida, Deus, nos faz como o Senhor, nos faz pobres, nos faz dependentes, nos faz como uma criança, Deus, e tira de nós essa maldita sensação de que nós podemos, Deus. Arranca de nós esse imediatismo e essa sensação de que eu não posso esperar e que eu tenho tudo que eu preciso para fazer o que eu quero. E nos coloca em tuas mãos, Deus, para que dessa forma o mundo veja o teu reino acontecendo nas nossas vidas todos os dias, Deus. Essa é a nossa oração e esse é o nosso pedido, Deus. Nós não temos nada para te oferecer, a não ser o nosso coração. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.